dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. A cobrança do IPTU é realizada todo ano pelo município e o não pagamento desse tributo pode gerar muita dor de cabeça para os proprietários de imóveis. Mas será que a população está conseguindo pagar essa conta? A repórter Camila Caê foi até o centro de Maceió para conferir.
Sim, estou só esperando o próximo boleto.
Estou mais atrasado que o Trilha Central.
Quem está em débito com esse tributo municipal é bom ter cuidado. A dívida pode virar processo de execução fiscal e resultar na penhora de bens. Esses casos tramitam na 15ª Vara Civil da Fazenda Municipal, que é responsável pela cobrança e julgamento desses processos. A assessora da Unidade Judiciária, Juliana Costa, explica quais os prejuízos para quem está devendo o município.
A gente manda uma cartinha ou manda oficial de justiça para que a pessoa pague em 5 dias. Se ela não pagar em 5 dias ou não vier aos autos, né? Demonstrar alguma coisa que não era devido, que já tinha pago, ou não trouxer indicação de bens para garantir o débito, a gente já vai bloquear contas, a gente já vai penhorar o imóvel, se for IPTU, pode penhorar qualquer bem que aquela pessoa tenha.
O proprietário do imóvel pode procurar setores do município, como a Secretaria de Finanças ou ainda o Fórum da Capital.
Nós temos agora um setor do município que fica na sala 3, no térreo do fórum, que além de poder informar qual é o valor atualizado do débito, quais as formas de parcelamento que a pessoa pode fazer, tem as possibilidades até de entrar em conciliação aqui mesmo no fórum.
E quem tem dívida de IPTU, mas ainda não sabe se há processo de execução, Juliana Costa orienta a entrar em contato com a unidade judiciária para realizar uma consulta.
A gente está aqui de segunda a quinta, das 13 às 19, e na sexta, das 7h30 às 13h30. E a pessoa pode também consultar no site do Tribunal de Justiça.
Morar de aluguel é a realidade de muitos brasileiros. Mas na hora de pagar as taxas do condomínio, muitas dúvidas acabam surgindo.
As despesas de um imóvel são muitas. Vão desde pinturas e reparos até taxas extras de condomínio. E quando as contas chegam, sempre surge a dúvida. Quem paga o quê? O presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Alagoas, Anthony Lima, esclarece quais são as responsabilidades do locador.
A gente pode destacar, aquele deve entregar um imóvel alugado em bom estado para servir o uso a que se destina. Ele tem que garantir um período de locação, o uso pacífico do imóvel locado. Ele tem que responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação, né? Ele tem também, por exemplo, que fornecer ao locatário, caso ele solicite, a descrição minuciosa do estado do imóvel.
Já para o locatário, as obrigações vão além do pagamento em dia do aluguel e dos encargos da locação. O imóvel deve ser utilizado para a finalidade descrita no contrato e qualquer necessidade de reparo deve ser comunicada ao proprietário.
Alinhar juntamente com o proprietário quem irá fazer este conserto, uma vez que se for feito pelo próprio inquilino, isso pode ser abatido do aluguel ou ser ressarcido de uma vez só pelo proprietário.
Para evitar ter dor de cabeça na hora do pagamento das taxas, é importante prestar atenção nos termos do contrato, como destaca Anthony Lima.
É necessário que quando a pessoa vá fazer um contrato, vá fazer uma locação do imóvel, não faça nunca de forma tácita, verbal, sempre por escrito e observando todos as necessidades que devem ser colocadas no contrato de acordo com a legislação em vigor.
Assediar uma mulher na rua ou no ambiente de trabalho não é paquera e nem elogio, é crime. E quem for vítima desse tipo de abuso deve denunciar. Eu conversei com a juíza Carolina Valões, que explicou quais as punições para quem pratica esse ato e orientou as pessoas que desejam denunciar.
As mulheres devem denunciar a ocorrência do delito, não só para impedir que o sujeito ativo reitere na prática delitiva em relação a ela própria, mas também impedi-lo de agir dessa maneira no tocante a outras empregadas que mantenham com ele uma relação de subordinação.
A pena atribuída a quem comete tal delito é de detenção, variando de 1 a 2 anos.
Ocorre que tal pena pode ser aumentada em até um terço se a vítima que sofre o assédio sexual é menor de 18 anos.
O prazo para que uma vítima de assédio sexual ofereça uma representação é de 6 meses. No trabalho, se você foi demitida injustamente ou sofre represálias, deve procurar o sindicato de sua categoria, que a representará no Ministério Público do Trabalho. O governo federal disponibiliza o número 180 para que as mulheres denunciem casos de assédio. Em situações mais complexas, onde não há testemunhas, a vítima deve fazer denúncia em uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência para dar seguimento a essa denúncia.
Ela deve se dirigir à delegacia de polícia, relatar o ocorrido e aí então, com a fala dela, não é? Representar pela abertura da investigação.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.